Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda parte do episódio sobre o What a Wonderful Game, futebol na Croácia, este episódio especial sobre aqui terras da Dalmácia e este terreno, este território que tanta história tem para nos contar e fundamentalmente também na história do futebol. E como vos falei no episódio passado, há um elemento, há um cromo aqui do futebol português, que atualmente milita no Famalicão, que tem muito para nos contar, porque eu não quero estar a arriscar neste lado histórico, mas se não é o único, é de um lote muito reduzido de jogadores que passou pelos três principais clubes da atualidade do futebol croata. Falo do Rijeka, do Ajax Split e do Dinamo Zagreb. Falo do lateral esquerdo, Ruben Lima. Olá, Ruben, por estares aí, um bocadinho pelo tempo que despendeste.
Olá, boa noite. É um gosto estar aqui a falar contigo. Obrigado pelo convite.
Parece, meu caro. No fundo, aqui o Ruben tem uma passagem pela Croácia que é todo interessante. Se olharem para o perfil e para o historial do Ruben, ele foi a única experiência que teve no estrangeiro. Isso é uma pergunta que vou fazer, Ruben. Como é que, porquê a Croácia, porquê é que ficaste por lá e porquê depois regressaste? Porquê é que não experimentaste outro destino? Ou são coisas que acontecem na carreira de um jogador?
Sim, são oportunidades que aparecem, umas vezes aparecem, outras vezes acabam por ficar em stand-by e não ir para a frente. Mas nesta da Croácia, foi num momento em que também tinha, penso, 20, 21 anos, talvez, em que eu estava no Beira-Mar. O clube tinha subido à Primeira Liga, o Beira-Mar, e então fui para lá. Só que depois acabei por não jogar tanto como queria, e porque o que aconteceu foi que eu não, pronto, eu tinha um clube do Benfica em agosto, ali final de agosto, e fui para o Beira-Mar e a equipa já estava praticamente feita, já tinham feito jogos, e então não tive tantas oportunidades como pensava que iria ter. E então depois acabou por surgir. Eu tinha mais um ano de contrato lá no Beira-Mar, só que surgiu a oportunidade de ir para o Ajax Split, e eu achei que poderia ser uma experiência boa, porque visto que ainda era novo, queria experimentar. Se por acaso não corresse bem, ainda teria tempo para voltar e continuar. O que é certo é que me correu bem. Acabei por apanhar um treinador também que me ajudou bastante, porque falava português, que foi um craque no Sporting, que era o Balakov. E isso acabou também por ajudar. No início não foi fácil a minha mudança, visto que, como era a primeira vez, eu também não dominava a língua inglesa, entendia um pouco, mas falar não tanto. Mas depois, como disse, o treinador também ajudou-me um pouco, o clube em si também acabou por pôr um tradutor, só que inglês croata, até mesmo para eu desenvolver a língua. E acabou por me ajudar bastante.
És dos poucos estrangeiros, talvez, não é? No plantel.
Sim, é assim, estrangeiros, isto é, eles lá naquela altura, eles têm muitos jogadores ali à volta, montenegrinos, etc. Só que assim, pronto, português era eu, tinha lá outro brasileiro, tinha um japonês, e éramos nós três, se não estou em erro. Tinha outros estrangeiros, só que aquilo, a
Validação.
língua é parecida. Aquilo acaba por, não são croatas, mas acaba por não contar como ser estrangeiro para eles em si, porque falam a mesma língua.
Exato, especialmente da Jugoslávia. Eu tive a ver, e não fazia a mínima ideia, que a diferença da Bósnia para a Croácia é só mesmo o alfabeto. Um usa o cirílico, o outro usa o nosso.
Exato. Até eu fiquei lá 4 anos, mas eu senti que não conseguia haver ali tipo muita diferença quando falavam um ou outro. Eu até me dava bem, isto na segunda época da Ajax Split, tive um colega que é o Avdija, que era bósnio, e dava muito bem com ele, e quando eu via a falar com eles não estava grande diferença, portanto.
Pressa. Então, e esses 4 anos que passaste pela Croácia, inicialmente para o Ajax Split, sobre esta equipa que muito antiga no futebol croata e com uma riquíssima história, não tão grande, acho eu, como o Dinamo Zagreb, grande no sentido de títulos. Vai-me
Sim.
corrigindo se eu estiver enganado, porque eu até bem
Não,
pouco
isso é
tempo
verdade.
eu muito pouco do futebol croata. Mas tenho a ideia que o
Títulos
Dinamo
é.
Zagreb é muito mais forte e o Hajduk Split é assim, o segundo, digamos assim, o segundo clube que vai dando luta. Como é
Sim.
que, começando pelo Hajduk Split, o que é que sentiste deste clube? O que é que tens a dizer sobre este clube?
É assim, sim, neste caso é o clube não tem tantos títulos como o Dinamo, mas em termos de adeptos é o maior da Croácia. É o que tem mais adeptos da Croácia e fora dela, porque muitas das vezes também nós internamente tínhamos jogos no norte, no, mais a sul, no centro e aquelas terras normalmente quando fazem aquelas casas, pronto, como existe aqui, casas do Benfica, do Porto, Sporting,
Certo.
pronto, a gente quando havia ali uma paragem de campeonato por causa das seleções ou por outra coisa. Nós íamos sempre a uma terra ou outra e éramos sempre bem recebidos. Notava-se e eles transmitiam que era o maior em termos de adeptos, até mesmo na Bósnia. Cheguei a ir à Bósnia e ter fãs do clube, tudo aquilo em termos de clube em si, de adeptos e tudo, é o maior. A experiência que eu tive do Hajduk foi que é um clube grande lá, é de festa e bem. Por causa dos títulos, se calhar é o segundo, né? É um clube que nós íamos jogar, tínhamos o estádio praticamente cheio, mesmo agora também assisti ao jogo com o Vitória de Guimarães e aquilo é mesmo aquilo, portanto é os adeptos sempre a apoiar, independentemente se estão a perder ou não, até o último minuto sempre a apoiar, muito fervorosos. É um povo que gosta muito de futebol, vibra o futebol, até mesmo tipo nas ruas, quando, sei lá, durante a semana, quando ia beber café a algum lado, ou jantar a um sítio, ou isto, eles eram capazes até de pagar o almoço ou pagar o lanche, ou, nem estavas à espera, e já, era assim. É uma realidade diferente para os jogadores que se calhar aqui não atingiram o patamar alto, porque vão para lá e depois têm uma experiência que é. Andas na rua, pedem-te para tirar uma foto, não estás habituado a isso. Tipo, estás mais habituado ali perto do estádio, quando sais do jogo, um adepto ou outro de uma equipa daqui, peça um motor, pronto. É sempre bom, mas
Agora
lá
o
tem
dia a
uma
dia,
dimensão
né?
completamente diferente. Tens de ter cuidado por o que fazes e etc. Porque acabas por
A
todos.
exigência também é maior, não é?
Sim, a exigência também é, porque lutas por títulos, lutas por qualificações e etc. Isso aí depois também, se as coisas não andarem bem, também te pedem
Cobram.
para. Claro que sim. Mas nunca tive nenhum problema, por acaso.
Em nenhum dos clubes. Eu tenho ideia que
Nesse.
na
Não,
Croácia
de
todos
adeptos,
são
não.
assim
De adeptos não
impressionantes.
tive problemas. Não,
Ok.
sim, são. Não, mas nunca tive problema. Nunca fui abordado assim de. Por exemplo, eu até mais em Split andava bastante a pé, porque é uma cidade mais pequena. E nunca fui abordado assim de uma maneira mais. Nunca fui. Portanto,
Nesse lado.
estava tranquilo.
E em Split, primeira cidade de onde tu vais, que é viver, não é? No caso, não sei se já tinhas vivido
Sim.
fora noutra altura, mas acho que não, é? Fizeste a formação
Não,
no
não,
Vitória.
foi a primeira vez. Sim. Não, tinha, a única coisa que tinha feito foi quando era Júnior, fui emprestado ao Aves para a Segunda Liga. Foi assim, mais longe que vivi
Certo.
fora de casa, sim, e vivi no
Então,
Seychelles também.
portanto, um miúdo com 21 anos no, em Split, o que é que, como é que tu preenchias o teu tempo livre? O que é que se fazia lá?
É
Gostavas de
assim,
viver em Split?
sim, adorei. Aquilo é assim: o Split é como se fosse o Algarve. Aquilo chega ali a uma altura do ano que no verão está sempre, é uma cidade onde param os cruzeiros, onde tem muitos turistas. E depois chega ali a uma altura que é ali no início de novembro, aquilo baixa um bocadinho, também começa a entrar mais o frio, e o frio lá, pronto, em Split, houve uma altura que nevou, mas não é normal nevar, foi uma coisa anormal, mas faz frio, no norte é que neva até para o campeonato e tudo, então aí nessa fase é onde não tem tantos turistas, mas depois em final de fevereiro começa outra vez o tempo melhor, o melhor tempo a vir e tal, e começa outra vez aquela coisa da cidade, tudo. Basicamente eu preenchia no início, como não conhecia nada, Eu até no início estava a viver lá no estádio porque eles tinham quartos lá, até arranjar uma
Uhum.
casa. Era muito estar lá no quarto, ir almoçar, ir para o quarto. Depois, quando aluguei a casa, a minha primeira casa lá, fui viver para um sítio que tinha praia. E então, basicamente, o meu dia a dia era ir treinar, ir a casa almoçar e depois, eventualmente, se me apetecesse, ir até andar até à praia e ver ali um café. Estava ali a passar um bocadinho, porque eu no início fui sozinho, só depois é que a minha namorada, agora mulher, porque estava a estudar, estava a acabar a faculdade, nos primeiros 6 meses fui para lá sozinho. Era muito isso. Depois, quando ela foi para lá, é que, pronto, íamos dar umas voltas, íamos
Certo.
conhecendo mais coisas. Pronto, basicamente era isso.
Bacana, bacana. E tu depois vais para o Dinamo de Zagreb. Aí já é diferente, um ambiente totalmente diferente. Citadino, fora de
Sim,
praia.
sim, sim, sim. Já é cidade, não tem praia, por causa disso, até nós, eu por acaso não tinha essa noção, porque sempre vivi perto da praia. Isto é, nós estamos em Lisboa, estamos no Porto, sabemos sempre que há ali a zona do mar e etc. E quando fui para Split, pronto, não tive qualquer problema em termos de deslocar de carro, né? Porque a cidade também era mais pequena. Agora em Zagreb, como não tinha mar, houve ali alturas que eu até tive que comprar um GPS para saber casa treino, porque a cidade não é muito grande, é maior, muito maior que Split, tem tudo e mais alguma coisa, tipo, não falta nada ali. Em Split ainda é uma cidade, pronto. Agora hoje em dia não sei como é que estava, mas para teres uma noção, em Split um McDonald's era tipo dentro do shopping e só havia aquele, não havia cá com os carros nem nada, não havia nada disso. Portanto, só para tu veres como é que é lá no outro, em 400 km ou 500, eu não sei quantos é que é a distância. É McDrives, era sei lá, 8 ou 9 ou 10 pela cidade inteira. Isto para ter
Sim,
a
uma
diferença
noção
de cidade,
do.
ou até muito mais evoluída, muito mais escritórios. É uma cidade já
Mais
muito evoluída.
cosmopolita. Havia assim.
Exatamente.
Então, a segunda, qual é a segunda cidade da
É
Croácia?
Zagreb. A segunda maior, a primeira é Zagreb, depois
Zagreb.
a segunda é, não tem, eu acho
Dubrovnik,
que é tipo
talvez?
Dubrovnik, não, o Dubrovnik ainda é mais pequeno que
Nem sei.
Split.
É mais
É,
pequena.
Dubrovnik é só mesmo para passar férias. Acabei por ir lá uma vez ou outra, mas é Split, Rijeka, tem lá Zadar, mas essas depois acabam sempre por ser tudo muito igual ali no
Pois.
sul. Em cima é que não, pronto, também tem os outros países ali à volta, mais próximos neste caso da Europa, entre aspas, né? Está logo ali perto da Eslovénia, Áustria, um bocadinho mais acima, mas pronto. As diferenças de Zagreb para Split era mais isso, era uma cidade já muito mais evoluída. E aí tinha mais coisas para fazer. Apesar, a única coisa que me faltava era mesmo a praia. Tipo, eu nem tinha noção disso, tipo, mas para quem está habituado, chega uma altura em que, tipo, queres ir ver o mar ou queres ir dar uma volta. Tipo, nós estamos habituados a, olha, vou ali dar uma volta ao pé de uma praia qualquer, que gostamos mais, é uma coisa assim, só para aliviar um bocado a cabeça. Ali não, ali é cidade, cidade, cidade. Portanto,
Fez-te
exato.
falta. Então quer dizer, era mais treino casa, casa treino, nesse caso em Zagreb.
Em Zagreb também, sim, era casa de treino, mas depois acabava por ter outras coisas para fazer. Tipo, ou ia para o
Cineminha.
shopping, ou ia ao shopping, ou ia tipo um cinema, ou ia. Cheguei a ir a combates de kickbox e etc. Tinha mais coisas, sim, tipo,
Gostas de
havia
kickbox?
mais. Na altura, tipo, eu gosto, só que na altura era uma novidade, tipo, estava a aparecer mais cá em Portugal, estava a aparecer e eu tipo ia vendo, e depois quando surgiu disseram-me e acabei por ir lá. Neste caso, tipo, em Zagreb tinha muito mais coisas para fazer, para visitar e etc.
Certo, certo.
Sim.
Tu há um bocado falaste que no Split vivias no estádio e depois foste viver para uma casa. Mas pronto, aqui em Portugal acaba por ser minimamente comum ter os clubes terem, pá, sei lá, não chamam centro de treinos com dormitórios,
Sim,
mas alguns já
sim,
começam a ter. Como é que é no, na Croácia? Há esse tipo de desenvolvimento no futebol? Tipo, já. Os clubes todos já têm assim um CT, porreirinho, com.
Sim.
Ou
Sim.
apanhaste mal?
Não, quando eu dormi no estádio é mesmo.
Era isso. Exato.
É como o Benfica tinha na altura e o Sporting.
Ah, ok.
Tinham quartos lá, tinham sala de refeições, quartos. Aquilo era basicamente quando os jogadores chegavam novos, ali tipo no máximo uma semana, ficavam ali e depois até arranjar casa. Se
Ok,
conseguisses arranjar
transitório.
casa logo passado 3 dias ou isso, tu ias, percebes?
Ah,
Demorasses mais
certo.
tempo, também podias ficar ali e pronto. Era a tua opção. Mas em
Ok.
relação a campos e tudo, eles tinham campos, tinham condições, tinham boas condições. Não eram as mais modernas, mas tinham boas condições.
Claro. E no Dinamo Zagreb, portanto, jogar no esta passagem do Hajduk Split para o Zagreb é um salto, naturalmente, como já falámos aqui, o Zagreb é o clube mais titulado, é o clube assim
Sim.
com mais palmarés. Como é que foi dar este salto e como o que é que o Zagreb, que já tinha tido jogadores portugueses, pelo menos recentemente, tinha lá o, se não
Tinha
estou em
só
erro, Luís Tonel,
só o Tonel, tinha
e
só o
depois tens
Tonel,
o.
desculpa, acabam por me
Força.
ajudar ali na altura, apesar de sermos clubes rivais, mas pronto, não interessa. E
Lavam de vez em quando.
também éramos do mesmo empresário e ele ajudou-me bastante depois ali no início, quando eu fui para uma casa, tipo, a explicar-me como é que funcionava as coisas, o que é que tinha que falar lá com eles para me ajudarem, etc. Ele foi muito importante nesse aspecto.
Claro.
Sim, eu fui o primeiro português a jogar no Hajduk Split, se não me estou em erro, e ele foi o primeiro português a jogar em Zagreb, no Dinamo.
Ah, depois vai para lá uma série de gajos. Depois vai lá o vais
No
tu,
primeiro ano que eu
é muito
fui,
pinto.
só fui eu e o Ivo.
Depois vai uma
Depois
série de gente.
depois começa a ir mais português, exato.
Não é?
É,
Mas
depois
vocês é que
começa a ir.
abriram as portas. Tu e o Tonel e tudo. E o Ivo também. E
Sim, sim.
acabas por ser campeão lá no Dinamo. Como é que foi essa
Sim.
experiência no Dinamo? E se disseste que Splits, portanto, ias para qualquer lado e eras sempre acarinhado, era um clube do povo, digamos assim, um clube
Sim.
bastante querido. Como é que era no caso do Dinamo Zagreb? Por serem os maiores, será que havia mais animosidade? Havia mais haters? Como é que era contra
Não, aquilo é dois clubes diferentes, na minha perspectiva, quando eu estava nessa altura. Foi que eu notei que era um clube top, porque quando cheguei lá, a academia, tudo muito mais moderno, hotel novo, tudo, via-se que era um clube de topo. Mas em termos de adeptos, não tinha muitos adeptos. Tinham, e têm, só que não compareciam no estádio porque tinham.
Sério?
Estavam de mal com o presidente, na altura o presidente, e basicamente estavam poucas pessoas, apesar de ser sempre campeão, e não ia muita gente ao estádio. Pronto,
Ideia.
era assim, é assim. É assim, quando é para competições europeias, aquilo, pronto, está cheio, recebes sempre um gigante ou uma coisa assim. Só que o campeonato interno, por isso é que eu te estava a dizer, tipo, no Hajduk Split. Tu ias para o jogo e tinhas muito mais adeptos. Apesar de muitas vezes que eu fui numa altura em que houve algumas complicações financeiras, já tinha vindo
No
de
Aidu.
trás alguns presidentes que tiveram que sair, depois entraram outros. Houve ali uma. Estavam a mudar as mentalidades quando eu fui para lá. E no Dinamo havia todas as condições, tinha um presidente que era muito exigente mesmo, só que havia coisas para além do futebol, isto também ouvindo, né, de lá, porque eu perguntei, tipo, então o Dinamo é o clube que é campeão e não vem tanta gente ao estádio, e depois explicaram porque não estavam de acordo com as ideias do presidente já há algum tempo, etc, etc, e pronto,
Mas só
e
para eu
era um
perceber,
bocado.
quais eram as ideias do presidente? Era
Assim,
qual era a
aquilo
principal
basicamente é.
divergência?
Ah, pá, gastavam muito dinheiro em jogadores ou podiam desviar dinheiros, etc. Muitas coisas assim. E isto era o que me diziam, né? Porque
Claro.
eu não lia jornais, portanto. Eu só achava estranho era como te disse há pouco, como é que um clube
Claro.
que praticamente é sempre campeão e estar assim, né?
Claro.
Basicamente, eu lembro-me quando fui campeão. Isto para ter comparação disto dos adeptos, eu quando fui campeão com o Dinamo, jogámos em casa, e recebemos a taça, estava só a parte de onde, neste caso, está a zona dos presidentes e essa bancada aí com gente, mas tudo à volta não estava ninguém. Tipo,
Horror.
foi um bocado.
Constrangedor,
Sim,
não
não
é?
foi. Sim. E enquanto no Hajduk Split nós
Vocês ganharam a taça, exato.
ganhámos a taça, já não ganhavam há alguns anos. Este ano, ou ano passado, ganharam outra vez. Não ganhavam há alguns anos. E aquilo foi. Fomos fazer a final no estádio aquilo, a final era a duas mãos, não sei se hoje em dia ainda é. Jogámos em casa, primeiro foi com o Lokomotiva de Zagreb, que era tipo um clube satélite de Zagreb, porque também jogavam, era de Zagreb e jogavam lá no estádio Maksimir, compartilhavam o estádio. Jogavam na primeira divisão também, tinham uma boa equipa. Que muitos deles, tipo, havia a troca de jogadores, tipo, era basicamente tipo o que acontece aqui com as equipas B.
Certo.
Eles tinham lá um clube em que
Na
podiam
mesma
projetar os
divisão.
jogadores e na mesma divisão e faziam bons campeonatos. Tipo, bem há pouco tempo, talvez 3, 4 anos, não quero estar a mentir, eu acho que eles até conseguiram chegar ali a uma eliminatória da Liga Europa.
Estava
Mas
lá
pronto.
o Chiquinho jogar, vai.
Exato, exato, exato. E o que é que acontece? Isso aí dava margem para a progressão dos miúdos que se calhar não tinham tanto tempo de jogo ali na primeira equipa do Dinamo e estavam a competir e estavam a crescer como jogadores. E isto para dizer o quê? Então jogámos a primeira mão em casa e depois levámos para o segundo jogo. E então aquilo, estádio cheio, né, em casa, mas fora, como aquilo era 500 km e eu já tinha ido lá jogar por Ludinam. E tinha ido sempre gente da nossa equipa, só que são 500 km. Assim, Croácia, tipo, eu via que tipo, é um país pobre, tipo, vê-se que há ali ainda um bocado de muita pobreza.
Sim.
E então era difícil, se calhar, fazer esses 500 km. O que é certo é que no dia da final, nós vamos para o aquecimento e na bancada onde devia estar os nossos adeptos. Quando vou entrar para o aquecimento, ouço uma ovação para a nossa equipa, tipo, descomunal. Eu olho assim para trás, porque a gente entrava por baixo deles, neste caso, e então ao correr para o campo estávamos de costas para eles. E então, bem, quando eu olho para trás, aquilo estava cheio, mas cheio de uma. Isso que é isto? E o
Lindo.
Lokomotiva de Zagreb não tinha adeptos. Pronto, é um clube, tendo ali o Dinamo, que não tem adeptos, mas não vão ao estádio, o Lokomotiva não tinha assim tantos adeptos. Tinha se calhar pessoas de Zagreb que
Deve ser um
foram ver
clube
o jogo
centro,
para
não?
apoiar, etc. É possível, sim. E então, do lado deles estava alguma gente, mas não, no nosso lado estava cheio aquilo, pá, incrível. Aquilo vai ficar para ser guardado.
E jogaste?
E o que é certo é a gente. Sim, joguei. Joguei os dois jogos. E então, o que é certo é que ganhámos, pá, o ambiente fantástico. Fomos ter com a nossa claca, aquilo, pá, festa, depois fomos para o balneário. E pronto, e aquilo achava eu que tinha acabado. Fomos para o balneário, depois, entretanto, tínhamos que enfrentar 500 km de autocarro. Quando chegámos lá, isto já nem sei que horas é que eram, talvez 4 da manhã, ou, já não me recordo bem. Sei é que vou para ir, pronto, para o estádio e tal. Quando começámos a chegar ao estádio, começámos a ver as luzes do estádio ligadas, tipo, não é normal. Entramos lá para dentro com o autocarro e tal. Então, estavam as nossas famílias lá,
Ui.
com os adeptos lá à nossa espera. Tipo, e nós a mostrar a taça, tudo outra vez, fotografias, etc.
Coisa
Epá,
linda.
foi. Só cheguei a casa às 9 da manhã do dia seguinte. Adormeci no sofá porque estava cansado. Tipo, para já foi a festa toda dentro do autocarro, né? Aqueles 500 km não foi para dormir, não dava. E pronto, resumindo, cheguei a casa, adormeci no sofá às 9 da manhã. Incrível. Isto para comparar, tipo, um clube e o outro. Na minha altura, agora não sei como é que está
Certo.
a situação lá.
E Rijeka, como é que. Não sei se pronunciar assim, vou arriscar.
Rijeka, Rijeka.
Rijeka. Como é que. O que é que tens a dizer sobre esse clube?
Assim, eu fui para lá, fui emprestado 6 meses. Era um clube que na altura estava a crescer, já tinha o dono do clube. E então via-se que estava a crescer, porque quando eu cheguei lá eles já estavam a começar a construir o centro de estágio, que hoje em dia acho que jogam em casa. Ou seja, não sei se eles depois voltaram ao estádio cá em baixo, também é um estádio engraçado porque é mesmo junto ao mar. Aquilo, se tiver ali um bocadinho mais de tempestade, a água entrava lá num campo sintético que tinha lá junto e entrava lá para dentro.
Stadion Rui Rita, é isso?
Essa aí eu acho que é o novo centro de estágio,
Epá, é
se não estou em
lindíssimo.
erro.
Estou aqui a pesquisar e
Mas,
isso é
não,
inacreditável.
e não sei, agora não me lembro o nome do estádio, mas o estádio fica mesmo junto ao mar.
Pelo que me
Às vezes a
parece, é isso.
gente fazia banhos de gelo lá.
Ou onde?
Íamos
No
lá
mar?
andar. Era logo ali ao lado. Era
É
mesmo ao
isso.
lado, fazíamos
Assim
ali um bocadinho.
parece assim com uma vista pá, diria de uma costa gigantesca, umas montanhas, é isso?
Não sei se é esse. Eu ouço o que deve estar a falar, deve ser o novo centro de estágio, porque o estádio deles ficava mesmo junto ao mar.
Bem, olha, só sei que se for este que eu estou a ver, é inacreditável. Mas sim, faziam aqui o gelo depois dos treinos, não é? Aqui no mar. E como é que foi? Rijeka
Ah,
era fixe
é
também?
assim, Rijeka eu não gostei muito da cidade,
Não?
era muito fraca. Eu não vivi, eu não vivia em Rijeka, vivia ao lado, em Volosco, que era assim também muito tranquilo, não se passava nada, mas tinha uma vista de mar incrível, que aquilo tem muitas ilhas à frente, ali no sul, mas era uma coisa muito pequenina. Em Rijeka, não ia só mesmo lá para dar uma voltinha, mas a cidade não gostei muito, não gostei muito da cidade.
E enquanto
O clube,
clube era um
como estava,
bom.
o clube era porreiro, estava a crescer, como estava a dizer, e não nos faltava nada, tinha todas as condições, mas notava-se que estavam a começar e tanto que evoluíram bastante, já foram campeões.
Muito bem. E diz-me uma coisa que eu te queria perguntar, já falámos dos três por onde passaste. Houve outro clube com quem tenhas jogado contra, o campeonato também não é muito grande, tem, se não estou em erro. Andar ali à volta das 10 equipas. Outra equipa que tenha surpreendido, assim, com uma massa adepta bacana, ou com um estádio que tu aches também bacana?
É assim, eu na altura quando cheguei lá tinha mais equipas, mas depois foram começando a diminuir. Mas tirando o Rijeka, Dinamo, Split, ou é do que Split? Opa, não tinha assim muito. Opa, depois tinha aqueles derbys, por exemplo, quando eu estava no Hajduk Split, ia jogar a Split com o estádio ao lado, é como se fosse o Benfica Sporting, só que o estádio do Split, pá, é pequenino, não tem nada a ver em termos de estádio, estou a dizer em termos de
Proximidade.
distância entre estádio, sim. É pá, aquilo também era ali uma rivalidade e quando chegávamos lá no campo deles, que era um campo difícil, notava-se mesmo que aquilo, depois fora, quando acabava o jogo, aquilo havia lá, era polícia por todo o lado, tipo, incrível. Assim foi. Agora, outras equipas não, como estava a dizer, em Zagreb, no norte é onde tem mais as equipas, é como aqui, é muito parecido. Eu até costumava dizer que é muito parecido aqui, que era tipo o Benfica, é tipo o Hajduk, o Porto é um bocado mais como
Dina.
o Dinamo, isto por cidade é muito parecida, tirando o Mar, né? Mas
Claro.
muito parecida, a outra muito tipo mais frio. Como aqui no norte, lá em baixo, em Split tinha a temperatura, pronto, era mais fixe, como em Lisboa, tipo, não faz tanto frio. Tem algumas presenças e depois nessas coisas também tinha. Eu achava que tipo, o Hajduk Split era parecido com o Benfica e o Zagreb com o Porto. Mas isto para ser assim de estádios. Era mesmo só assim ali, o Split com o Hajduk, porque depois em Zagreb. Tipo, o Lokomotiv era a segunda equipa deles, entre aspas, né? Depois havia outras equipas ali, mas não havia ali rivalidade com o Dinamo Zagreb, digamos assim. Portanto, não, onde a gente ia jogar havia adeptos do Dinamo, mas não era como o Hajduk, né? Porque não estavam contentes com o presidente, então não iam. Ou então, quando estava mais gente, era para reclamar e pôr tarjas a
Pois é.
reclamar com o presidente, etc. Basicamente era isso.
Muito bom. Relativamente às pessoas, eu sei que a Croácia é um país que ainda recentemente, historicamente, teve em conflito e, portanto, há tensões, naturalmente. Há muitas histórias também de determinados clubes assim com umas ideologias fascistas e com uma ideologia assim mais reivindicativa, mais nacionalistas também. Isso não significa necessariamente que as pessoas por onde tenhas, com quem tenhas cruzado, tenham desta forma e pronto, e que poderás ter tido uma experiência diferente. Como é que foi, em relação às pessoas, a tua relação, já que viveste em três cidades diferentes, como é que foi a relação com as pessoas? Como é que, se tivesses que definir um croata, como é que tu dirias?
Assim, como em todo lado, eu apanhei um pouco de tudo, mas eu fiquei mais com o lado que, se tu fores para ajudar e eles virem que tu estás lá de corpo e alma, depois acabas por ser o estrangeiro e acabam por estares a tirar uma oportunidade a um croata de lá, então
Há essa
podem
sensação.
olhar para ti como. Não, neste caso, tipo, se tu fores para lá e eles virem que tu estás a querer e que és um deles e que estás a habituar aos costumes, isto é, estás aberto, tipo, às coisas que eles te vão dizendo, estas coisas, eles são espetaculares porque, primeiro, tipo, ajudam-te em tudo, falam inglês por causa dessa situação que referiste, por causa das guerras e etc. Os pais deles, ou os avós e tudo, tiveram que emigrar porque eles são também um povo. Nós também somos, mas eles também são um povo, eu não tinha essa ideia, imigrante. Depois acabam por muitos regressar e então têm essa coisa de viver fora. E então, neste caso, tipo, ao ver uma pessoa vindo de fora que queira estar, que vem para ajudar, e então eles também estão para ajudar, né? Porque também acabaram a ouvir uma história do avô, ou pai, ou isto, e então aquilo acaba por ajudar. Como também acho que são nacionalistas, isso são, porque músicas é só deles, tipo, eu
Gostaste?
sim, gostei, a minha mulher também adora. Às vezes até tipo
Deixa-te
ouvimos,
mandar
tipo,
alguns.
tá bem, depois eu mando. São músicas deles, pois eles cantavam, achavam todos que sabiam cantar. Pá, é um povo que eu gostei, no geral. Tipo, é como estou a dizer, tipo, eu apanhei tudo. Como também aqui há,
Claro.
né? Tipo, há pessoas que são mais abertas, outras não tanto. Mas eu fiquei com o lado que gostei do povo croata. Portanto, para mim é o que me interessa.
Perfeito. Não querendo terminar, naturalmente, falando sobre o futebol croata, já me deste aqui uma perspectiva, uma série de uma perspectiva muito interessante sobre e por dentro do futebol de croata, mas para terminar, e também não te querendo tirar mais tempo, expectativas para esta época e como é que está a ser este. Regressaste naturalmente já há algum tempo ao futebol português, naturalmente, mas agora mais uma época, inicia-se uma época bastante interessante, tu num novo clube, no Famalicão. Como é que te sentes e como é que perspectivas esta época 2022, 2023?
Sim, espero que corra bem, né?
Claro.
Espero que a gente consiga atingir todos os objetivos, como equipa, em termos individuais. Basicamente é divertir-me, não ter lesões e basicamente é isso.
Muito bem, vou-te acompanhar com muita atenção, ainda para mais depois desta conversa, com toda a tua amabilidade aqui a falar sobre o teu percurso na Croácia e, portanto, vou ficar a torcer por ti, naturalmente, e pelo nosso querido Famalicão. Juan, muito obrigado por este tempinho que tiveste aqui. Espero que a malta que nos ouviu também tenha curtido. E é isso. Muito obrigado. Não sei se queres acrescentar alguma coisinha.
Quero agradecer também pelo facto de poder também voltar outra vez a falar sobre da Croácia, porque gostei muito de lá estar, lembrar-me normalmente de algumas coisas que gostei, e obrigado pelo convite mais uma vez, espero que corra tudo bem contigo, e que desejo toda a sorte do mundo.
Obrigadão, Ruben. Obrigadão. Quanto a vocês, obrigado por terem estado aí a acompanhar. Vai sair ainda mais um episódio sobre a Croácia. E, portanto, acompanhem para o terceiro episódio sobre este What a Wonderful Game Croácia. Primeiro, com uma contextualização. Este, com uma visão mais por dentro com o nosso querido Ruben. E esta, uma experiência sobre como é que foi aqui a visita à Croácia. É o terceiro episódio do What a Wonderful Game que sai em breve. Já vou anunciar depois lá na cadeira. Portanto. Obrigadão que esteve aí a ouvir e até à próxima, meus caros.